Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente discutir um pouquinho a questão econômica, a saúde financeira da sua produção, da sua propriedade, enfim, o que você pode fazer nesse momento de tensão mesmo em função da crise provocada pela disseminação do coronavírus. A gente tem ouvido muito falar que o agro não para, mas enfim, medidas para que você torne a sua contabilidade adequada para esse momento são importantes e serem tomadas. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Oswaldo Junqueira Franco. Ele é economista e sócio da AgroBrain Consultoria. Seja bem-vindo, viu, Oswaldo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, qual é a primeira grande lição para o produtor nesse momento de crise em que a gente tem alguns setores já começando a sentir, em função, obviamente, das consequências provocadas aí pelo coronavírus, né? Sentir alguma dificuldade econômica já, Oswaldo. Como é que a gente pode ajudar o produtor a sair dessa ou pelo menos minimizar esse período que ele vai ficar exposto a essa situação? Seja bem-vindo.
Obrigado a vocês, bom dia a todos que nos assistem. A gente elaborou um trabalho, tendo como pano de fundo os riscos todos que a pandemia do Covid-19 traz para o agronegócio, e a gente elencou três grandes áreas que nós entendemos ser fundamentais para o produtor e para onde ele deve estar voltando sua atenção nesse momento, nesse primeiro momento de crise que a gente está vivendo. São elas: a sua liquidez, que é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, a sua performance, ou seja, entender com profundidade todos os impactos que essa crise traz para a sua atividade, da porteira para dentro e também da porteira para fora, olhando os outros elos da cadeia. E ele deve estar muito atento também a custos, porque a gente entra num momento agora de formação da safra futura e, se a gente não observar bem como é que todas as movimentações aí de câmbio, de preços de commodities, como é que isso impacta o negócio e a estrutura de custos, a gente corre um risco grande de lá na frente trabalhar com margens negativas em alguns setores.
Muito bem, então vamos por partes. Vamos começar pela liquidez. Como ele consegue manter a liquidez? Que ações ele precisa tomar para que essa liquidez seja mantida, Oswaldo?
A primeira ação que a gente recomenda, e a gente sabe que o agronegócio é um setor altamente heterogêneo, tem gente muito estruturada, tem gente muito pouco estruturada. Então, a primeira ação que a gente recomenda, aproveitando até essa meio que parada que a gente deu, né, uma parada de arrumação para entender o que está acontecendo, é fazer um diagnóstico correto de qual é a sua situação de liquidez. Ver quanto é que você tem de caixa, quais são as obrigações que você tem a curto prazo, atualizar as suas previsões de entradas e saídas, levando em consideração os cenários possíveis e a sensibilidade caso alguma coisa aconteça. Então, digamos que o produtor tem um dinheiro a receber do seu cliente, seja ele uma trading, seja ele uma cooperativa. Digamos que esse cliente não pague ou atrase o pagamento. Qual é o impacto no fluxo de caixa do produtor? Como é que ele se vê preparado para honrar seus compromissos? Sejam eles folha de pagamento, impostos, compra de insumos, etc. Então, o primeiro passo, a nosso ver, é o diagnóstico, né? E muito importante também nesse diagnóstico, muitas vezes os produtores dependem de uma única fonte de financiamento. Isso se dá por uma série de razões. Entre elas, a quantidade de garantias reais que ele pode oferecer para um determinado credor. Então, é muito importante, nesse momento também, avaliar qual o nível de flexibilidade de que ele pode dispor nos instrumentos de financiamento que ele usa, né? Analisar se ele tem alguma flexibilidade de prazo, se ele tem como postecipar pagamentos de comum acordo, se ele pode explorar fontes adicionais, né? Se tem, por exemplo, recebíveis que ele possa oferecer em desconto para algum banco, e também a disponibilidade de garantias reais. Neste momento, o diagnóstico é que vai constituir a base para que ele tome decisões no sentido de preservar o caixa e a sua solvência. Consequentemente, a liquidez do negócio e a capacidade dele sobreviver.
Tá, mas vamos imaginar que ele fez todo esse processo, ele fez toda essa constatação, enfim. A gente vai ter realidades muito diferentes de produtor para produtor. Em linhas gerais, o que que funciona e o que que não funciona? Que tipos de contas eu posso deixar de pagar ou posso postergar? Não é, a gente não está sugerindo calote aqui, né, Oswaldo? Mas que eu posso postergar esse pagamento e que tipos de contas eu não tenho como não pagar? Enfim, como ele decide, como ele toma a decisão a partir do momento que ele fez o diagnóstico dele?
Exatamente. O primeiro ponto que ele deve tomar é buscar ações que assegurem liquidez imediata. Então, por exemplo, se ele estava dispondo de algum ativo, digamos que ele estivesse vendendo alguma máquina ou alguma coisa, e ele, de repente, tem uma oferta, mas não chega naquele valor que ele estava esperando, será que não é melhor ele vender por um valor menor e botar esse dinheiro no caixa? Nós entendemos que sim. Nós entendemos que a liquidez, nesse momento, ela é mais importante do que qualquer outra consideração. Como você bem colocou, a gente não está aqui falando de estimular nenhum tipo de calote, mas a gente sabe que existem também diferentes poderes, níveis de poder de barganha ao longo da cadeia. Então, o produtor que é pequeno, de repente ele pode negociar com a cooperativa ou com a trading ou com quem quer que seja o seu cliente, com os distribuidores, com os supermercados, e tentar alongar o prazo, né? Com seus fornecedores, ele pagar depois o insumo que ele está recebendo e ele antecipar recebimentos que ele teria, né? Ajustar o ciclo financeiro dele. Isso tudo pode ser feito de comum acordo.
O importante, pelo que eu estou entendendo, o importante é irrigar o caixa dele.
Exatamente. Nesse momento, a gente tem até uma máxima das finanças que fala, já traduzindo, que o caixa é o rei. Nesse momento, de verdade, o caixa é o rei. Você tem que preservar o caixa, mesmo porque acontece, neste momento, nos mercados, um aumento da aversão ao risco, os bancos estarão mais restritivos, né? Então, a gente tem, na capa do valor de hoje, bancos estrangeiros cancelando linhas de financiamento ao Brasil. Então, o crédito ele se torna mais caro e mais escasso. Então, é fundamental para o produtor, seja ele de que tamanho for, reforçar ou tomar medidas para reforçar o seu caixa, para poder atravessar com alguma segurança esse momento de instabilidade.
E, por exemplo, o governo já divulgou algumas medidas para a economia de uma forma geral, algumas, então, são até adaptáveis para as agroindústrias, por exemplo, mas não tem nenhuma ainda específica focada para o produtor rural em si. A ministra Tereza Cristina já prometeu que em breve, logo, logo, vai estar divulgando medidas específicas para o produtor rural. Nesse caso, quando ele decide se as medidas são boas ou não para eles, baseado nessa questão de irrigar o caixa?
Tem coisas que certamente ajudarão. Por exemplo, tem discussão uma postergação do pagamento de impostos. E isso, se for efetivamente aprovado e chegar à economia real, vai ter um efeito benéfico para o fluxo de caixa dos produtores, que vão poder pagar impostos depois, e não agora. Então, tem ações, sim, de governo que devem ser favoráveis. O que a gente está dizendo é o seguinte: o produtor, muitas vezes, ele não pode esperar pelas ações do governo. O momento de tomada de ação é agora. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, como eu falei. O segundo passo são as ações que ele pode tomar no âmbito do seu próprio negócio e da relação que ele tem com seus clientes e fornecedores para ajustar o seu ciclo financeiro. Ele pode reforçar a comunicação com seus financiadores. Muitas vezes, o cara depende de um único banco ou de uma única cooperativa. Uma comunicação mal feita pode trazer uma percepção de risco equivocada com relação ao negócio dele.
Pois é.
Então, ter uma comunicação muito franca, muito transparente e trabalhar o seu plano de negócios. Pouca gente ainda faz isso, né, de ter um plano de negócios que permita fazer ajuste, de ter um mapeamento de operações com identificação de riscos e criticidade por risco para que não aconteça uma interrupção da sua atuação. Então, eu acho que esse é o momento de olhar para o seu negócio e atuar e agir.
Por exemplo...
Sempre ter em mente a preservação do caixa.
Oswaldo, por exemplo, para as empresas de forma geral, o governo divulgou recentemente aí crédito barato, ou a facilidade de acesso ao crédito relativamente barato, né? 4%, 3 ponto alguma coisa, não é uma coisa tão barata assim. Mas se isso vier a acontecer para o produtor, pegar crédito é importante em que circunstância?
Eu acho o seguinte, a gente tem ainda muita incerteza com relação aos meses à frente, e eu chegaria a dizer nesse momento que até o que vai acontecer o ano que vem é difícil prever. Então, de novo, dentro dessa perspectiva de que o caixa é o rei, se o produtor tiver acesso a linhas de financiamento, ele tem que sacar essas linhas de financiamento, nem que seja para deixar o dinheiro no caixa.
Ah, é?
É melhor ter o dinheiro no caixa do que a gente assistir a uma piora nesse nível de aversão de risco e uma retração ainda mais forte de crédito por parte dos financiadores. E aí o produtor não tem opção.
Mas como que ele, como que ele decide a taxa ideal? Quando a gente pode considerar para o produtor rural uma taxa ideal, Oswaldo?
Eu acho que a gente está num nível de taxa de juros bastante baixo, né? A gente nunca teve uma Selic tão baixa, com uma perspectiva ainda de se manter baixa, porque o nível de atividade segue baixo. Mas a questão tanto não é o preço. Eu até usaria uma frase aí, uma lógica meio do caipira, né? Mas que tem muita verdade econômica, que é o seguinte: nada que você precisa é caro e nada do que você não precisa é suficientemente barato para você comprar. Então, a coisa varia de produtor para produtor, de negócio para negócio, de cultura para cultura. A gente não consegue generalizar. A questão é, se você tem acesso a recursos e você quer fortalecer seu caixa, saque, ainda que você tenha um custo financeiro, que vai ser marginal, porque você vai deixar esse dinheiro aplicado na outra mão, mas você vai assegurar a liquidez, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a liquidez nos meses à frente. As ações do governo, elas são muito boas, elas virão em boa hora. A gente vê Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério da Economia, as próprias secretarias estaduais de agricultura trabalhando, se mexendo, mas as ações de governo, elas não acontecem imediatamente. Então, é importante que a gente espere algum tipo de apoio do governo, sim, mas que a gente também se ajude.
Muito bem. E dentro desse conceito, quanto mais segurança do caixa você tiver, mais protegido você vai estar.
Sem dúvida, sem dúvida.
Tá. Só que assim, o produtor, ele não pode parar, Oswaldo. E ele, daqui a pouco, vai ter que fazer os seus investimentos. Pode até não ser na compra de um material, na compra de um equipamento, mas comprar insumo, adotar medidas que possam minimizar o impacto da própria crise econômica, enfim, contratar pessoas, no caso do café vai precisar contratar pessoas agora para a colheita. Como é que fica essa questão do gastar?
Eu acho que cada vez mais o produtor tem que ser criterioso e tem que ter uma boa gestão de tesouraria, consequentemente, uma boa gestão de liquidez. O que a gente observa, eu trabalhei muitos anos no setor financeiro e atendendo muito tempo o agronegócio. O que a gente observava ao longo, principalmente, do superciclo das commodities, né, de 2002 ali até 2012, quando todo ano que vinha os preços sempre estavam aumentando, a rentabilidade do produtor sempre estava aumentando, salvo quando você tinha algum risco climático na história, a gente via muita euforia. Então, o momento pede pé no chão, o momento pede controles, o momento pede critério. A gente não está falando aqui para o produtor parar, e realmente você tem razão, o agronegócio não pode parar, as pessoas precisam comer. mas a gente tem que ser bem criterioso. A gente tem que revisar os nossos planos de investimento e ver se, de fato, faz sentido o que a gente planejou há um mês atrás, neste momento, dada a incerteza que o mercado nos coloca.
Mas, por exemplo, o custo de produção da próxima safra, isso não pode ficar, isso não pode deixar de ser feito. Mas ele pode ajustar, ele pode melhorar, ele pode tomar medidas para reduzir esse custo, Oswaldo? Ou não, a gente vai ter um custo que vai ter que ser feito a qualquer preço?
Ele pode, por exemplo, fazer uma mitigação de riscos através das operações de barter. Se ele tem um bom histórico de produção, conhece bem o histórico de produção da sua área, a partir do momento em que ele troca insumos por produção futura, ele pode trabalhar melhor e minimizar variáveis que ele não controla.
Mas isso funciona bem. Mas isso funciona bem para o produto de exportação. Como é que a gente fala isso para um produtor de HF, por exemplo, um produtor de leite, ou um produtor que não tem esse mercado de exportação à disposição dele?
É bem difícil. Se ele já faz um bom controle de custos, uma boa gestão de caixa, ele está com um passo à frente de quem não faz, mas, de fato, é complicado, é bem difícil, e principalmente quando a gente tem uma visão mais sistêmica. Se a gente pegar, por exemplo, o pessoal de produção de flores, eles estão severamente impactados, porque você já não tem mais eventos sociais que demandam a produção deles, né? Você não está tendo casamento, você não está tendo velórios por conta de aglomeração, de evitar aglomeração de pessoas. E aí fica muito difícil. E fica mais difícil ainda se você não tem um colchão de liquidez, e muitos desses produtores não têm, e se você não tem onde buscar essa liquidez imediata. Então, é uma situação... Não tem um receituário claro, né? Vai depender do setor, vai depender do nível onde se encontra cada produtor, mas a máxima, a mensagem é válida para todos. Reforce o seu caixa e tenha uma gestão mais criteriosa com relação aos seus gastos, inclusive para aqueles de formação de safra, porque lá na frente você não sabe como é que vão estar suas margens com os custos de formação que você vai incorrer agora.
Inclusive, antes de entrar no ar, eu consultava o Oswaldo sobre se para o produtor que tem aí essa negociação em dólar, enfim, com o dólar em alta e recebendo em reais no final das contas, se essa questão do custo fica mais fácil no final das contas. E ele me explicava que não é bem assim, né Oswaldo? Por quê?
A gente tem uma correlação negativa entre o dólar e as commodities. O que acontece? Toda vez que o dólar sobe, o preço das commodities, em geral, cai. E o inverso é verdade. Como a gente está enfrentando uma crise global, com uma destruição de valor e de riqueza, e não riqueza das pessoas que são ricas, riqueza no sentido de produção e de empregos, sem precedentes na história, os ativos, acontece uma fuga de capitais de ativos de risco, buscando ativos livres de risco. O principal ativo livre de risco é o dólar, porque você precisa de dólar para comprar títulos do governo americano. Então, o dólar se valorizou muito nas últimas semanas e, consequentemente, isso trouxe uma queda em geral dos preços das commodities. Aí a gente olha para o Brasil. De repente, eu tive uma valorização de câmbio, mas como eu tenho efeitos globais no preço da commodity, o valor da queda no preço do meu produto foi maior do que o que andou o câmbio. Então, por exemplo, a soja. O ano passado, nessa mesma época, a saca de soja estava custando 20... Você conseguia por ela cerca de 20 dólares. Se você atualizar câmbio e preço para dados de hoje, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 17 dólares. Então, você observa uma queda no valor do seu produto em dólar. E isso é particularmente importante para todos os produtores, em geral, não só para aqueles que exportam, porque o Brasil é um importador líquido de fertilizantes e os insumos, via de regra, são dolarizados. Então, a gente tem que estar muito atento para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo no Brasil e, importante, de novo, fazer uma boa gestão de caixa e procurar mitigar seus riscos, né? Fazer operações de hedge, aqueles que puderem, para já travar os custos, para não ter surpresas futuras, dado o nível de incerteza que a gente está observando na economia.
Muito bem. Só para a gente encerrar, Oswaldo, entre as lições que ficaram, a preservação do caixa, melhorar o fluxo de caixa de qualquer forma aí, prorrogando o quanto puder das despesas e tomando o quanto der de recursos aí, seja através de antecipação de recebíveis, seja através de um financiamento que ele julgar barato e importante de ser adquirido naquele momento. Enfim, o importante é deixar um caixa robusto. Agora, quando o produtor faz isso, prorroga o que dá e toma o recurso no mercado, a conta vai chegar uma hora. Qual é o risco disso tudo ficar acumulado lá na frente e como é que sai dessa?
Eu entendo que é um risco pequeno, porque você vai pagar uma margem sobre o que você tomar, digamos que sejam financiamentos, né? Você vai pagar uma margem sobre o valor que você está tomando. Uma margem cada vez menor comparado a margens que nós já tivemos no passado, por conta da queda da Selic, que é a taxa livre de risco aqui no Brasil. Então, o custo dos financiamentos vem caindo ao longo do tempo. Se você tomar ações de antecipação de recebíveis ou de postergação de pagamentos que não tenham custo, você não está onerando, né, essas ações de reforço do caixa. E se você estiver desimobilizando coisas que já estavam no seu radar vender, máquinas ou terras, o que seja, você também não está onerando.
Uhum. Mas a preocupação momento, é de lá na frente acumular tudo.
Existe, vamos dizer assim, se de fato nós chegarmos nesse ponto, aí possivelmente a gente vai ter que assistir a um processo de reestruturação de dívidas do setor muito forte, e que vai demandar uma assessoria muito próxima de cada produtor para que ele possa buscar condições de reestruturação, uhum, que assegurem a perpetuação do negócio e não simplesmente o pagamento da dívida.
Ou seja, quando esse momento chegar e se houver necessidade, é um cenário diferente que vai ser rediscutido, né?
Exatamente. É um cenário bastante ruim. Eu espero, sinceramente, que a gente não chegue nesse cenário, embora a gente já tenha observado, como eu falei aqui, algumas medidas que são bastante disruptivas para o mercado, que causam muito transtorno. Por exemplo, dia 30 saiu uma notícia sobre as distribuidoras de etanol chamando as cláusulas de força maior nos contratos de compra de etanol das usinas, né? Então, as usinas que já tinham parte da sua produção, volume e preço fechados para venda, elas não têm mais isso. Isso gera incerteza, que traz incerteza para o produtor de cana. Isso é do dia 30, né? Então, nós estamos conversando aqui e as coisas estão acontecendo. No valor de hoje, a gente viu uma reportagem de capa que os bancos estrangeiros estão reduzindo as linhas de financiamento para o Brasil. Ou seja, devemos observar um estrangulamento de liquidez nos meses à frente. Tudo isso traz muita incerteza, mas, de novo, o agronegócio não pode parar, a gente precisa trabalhar com eficiência, com calma, com lucidez na tomada de decisão neste momento. É mais uma crise que será superada, porque a gente não pode imaginar que os nossos clientes no resto do mundo vão parar de comprar os nossos produtos e que as pessoas vão parar de comer. Então, nós vamos ter que achar soluções, mas as soluções elas não vão cair no nosso colo vindas do governo ou vindas do céu. A gente tem que olhar para dentro do nosso negócio também, fazer um bom diagnóstico da nossa gestão. Não adianta só produzir bem, nós temos que cada vez mais ser bons gestores de risco, de caixa, enfim, de gestão de pessoas, de continuidade de produção, para assegurar que o agronegócio saia dessa crise o menos machucado possível e que a gente possa se recuperar enquanto economia, enquanto nação, o mais rápido possível.
Oswaldo, só para entender essa medida do dia 30, as distribuidoras, então, não precisam honrar os contratos que já foram estabelecidos, é isso? Resumindo?
Exatamente, elas estão pedindo para não honrar os contratos com base numa cláusula de força maior, ou seja, um evento inesperado que causou a queda abrupta do consumo de etanol, uhum. E, portanto, elas não se veem em condição de honrar os volumes pactuados e os preços pactuados de compra das usinas.
E isso vai gerar uma reação em cadeia também, né?
Exatamente, isso é bem ruim, isso pode acontecer em outros setores, setor de laticínios, setor de frigoríficos, e mais, né, eu vou até além, obviamente isso é uma conjectura, mas a gente pode correr um risco sério de ruptura nas cadeias produtivas com consequente desabastecimento nas grandes cidades, onde está o maior problema com relação à aglomeração de pessoas e velocidade de contaminação pela pandemia. Uhum. Então, é preocupante, né? Nós, como agronegócio, nós não podemos parar, nós precisamos uhum. assegurar que haja produção para que ela seja transportada até quem precisa, porque as pessoas precisam comer.
Mas precisa haver demanda também.
Exatamente. Não, mas a demanda existe, né? As pessoas elas não vão ficar trancadas em casa e vão morrer de fome. Os supermercados ainda estão funcionando. A gente não vê grandes interrupções nos fluxos. A gente ouve aqui e ali algum problema em estrada, posto de gasolina fechado, então o caminhoneiro não tem onde parar para comer. Mas a gente ainda não ouve falar de desabastecimento generalizado. Uma ou outra falta de produto, sim, mas desabastecimento generalizado. E é isso que não pode acontecer, para que a crise não seja pior do que ela já está sendo.
Muito bem. Oswaldo Junqueira, meu caro, obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos. Vamos torcer que realmente prevaleça o bom senso, né, Oswaldo? Afinal de contas, o agro não para, mas a gente tem que também entender como o produtor vai continuar produzindo e para quem ele vai ter que continuar vendendo. Enfim, isso aí, imagino que a gente tenha aí pelo menos uns 2 meses pela frente para entender como é que vai ser esse processo. Mas, de qualquer forma, essa dica de preservação do caixa é muito importante, principalmente para passar por esse período aí de estresse econômico que a gente está vivendo. Obrigado, meu caro. Volte sempre.
Obrigado a você também, Alessandro, ao Notícias Agrícolas, a todos que nos assistem. E, certamente, se trabalharmos juntos com calma, com lucidez, vamos superar essa crise.
É isso aí. Abraço, meu caro. Até a próxima.
Abraço. Até mais.
Tá, então, Oswaldo Junqueira Franco comentando com a gente medidas que podem ser tomadas no dia a dia aí do produtor, principalmente na preservação do seu fluxo de caixa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.